especificamente o Bloco Afro, né?
Isso, é o Bloco Afro Navio Negreiro, Beverly. Ele foi encabeçado, né, pensado pelo percussionista Planico de Ogum, né, que traz toda também a referência dele de grupos e de vivência, né, dos afuxés, né, do Nordeste do país. Então ele traz consigo, né, essa manifestação rítmica, né, e essa manifestação artística, né, como um todo. E aqui em Caxias a gente conta, né, com os parceiros, né, como os Sabaráfrica do Senegal, os meninos tamboreiros, né, da Umbanda, juntamente com as nossas alunas, né, do De Lá Para Cá, né, na questão do cortejo, trazendo, né, as meninas dançando, e também, né, com as meninas, né, que se sentirem, né, chamadas, né, a dançar, também estão convidadas, tanto com o toque quanto com a dança, né? A gente está ministrando oficinas para a gente estar incluindo novas pessoas no grupo, né? Para poder sair com o grupo de carnaval, né? Esse cortejo afro aqui em Caxias do Sul.
A gente vem num crescente, né, Vanessa? Eu sei que você é caxiense, você e o Tunico são parceiros não só de projeto de artes, né, de cultura, mas também são parceiros de vida. E vocês juntos vêm fazendo uma série de iniciativas, tentando desenvolver esse trabalho, levando em consideração as questões, né, as raízes mais africanas que o Brasil conserva em qualquer região do país, e tentando trabalhá-las da melhor maneira possível, ainda mais na região sul, que é uma grande novidade, né? Essas questões mais africanas no sul, sempre ficaram relegadas a um segundo plano, a um terceiro, a um quarto plano, e vem ganhando nos últimos anos áreas de destaque. Você daria, digamos assim, o crédito a quais pilares que levaram a esse destaque realmente na região, essa construção da identidade africana na região da Serra Gaúcha, que se consolidou nesses últimos anos, a quais principais pilares? Foram pessoas, o movimento que realmente começou a se constituir com força? O que a gente pode dizer que realmente fez com que essa identidade fosse agora, né, colocada meio assim, cara a crachá, né, colocada como um crachá, as pessoas vestem essa roupagem, não tem mais vergonha de falar disso, nem de mostrar as suas crenças, o seu jeito de fazer, e tá colocando o bloco literalmente na rua esse ano.
Beverly, eu acredito que isso é uma soma, né? A gente não pode esquecer que Caxias do Sul sempre teve esses manifestos e essas manifestações afro, mas ela não estava tão à vista, porque é um processo, né? Tudo é um processo. Mas a gente já vem, né, pensando no âmbito do carnaval, as escolas de samba, né, das comunidades, né? Então, quer dizer, até mesmo a questão das festas. Acredito que é um crescente, mas é um processo que já existia, né, Beverly? Juntamente com as escolas de samba, se a gente for pensar no âmbito, né, da cultura afro, né? As escolas de samba, por quantos anos desfilaram, né? Então, elas têm todo esse legado em Caxias do Sul, né? Também a questão, né, eu fiquei sabendo há um tempo atrás que no Clube Gaúcho existia aí pelos anos 90 um grupo de dança afro, né, de mulheres, né, se eu não me engano era Kizomba o nome do grupo. Isso foi falado pela Alice, que trabalha até no SESC, que fazia parte, né, desse grupo. Então eu acho, Beverly, que ela centralizou, né, e no centro começaram a vir os blocos, né? E com isso a curiosidade também, né, de fazer parte daquilo que se sente pertencente naquele momento, né? Então muitas vezes as pessoas, né, como eu desde 2016 eu venho puxando blocos, né? A princípio comecei com o Maracaxias, né? Fiz então o primeiro ano ninguém sabia o que era maracatu, o que era dança de maracatu, por exemplo, né? Eu saí com 12 meninas. No outro ano, saí com 30 meninas. E no outro ano, nessa base também. Porque talvez aquela coisa de dizer, nossa, essa manifestação só acontecia lá no Nordeste e eu queria tanto participar. Aquela coisa de identificação, mas não ter a oportunidade pelo fato de não ter um estudo talvez mais aprimorado, ou alguém, né, que trouxesse essa essência para cá, para Caxias. Mas lembrando que, né, a cultura afro-gaúcha, principalmente no âmbito da religião, Caxias é uma das cidades com maiores números de terreiros, né, se a gente for parar para pensar. Então existe e sempre existiu, né, Beverly? Eu acredito que é a soma, né, das pessoas que se sentiam com com esse chamado e se sentiam pertencentes, mas não fazia parte dessa imensidão que já existia em Caxias. Então acredito que seja uma soma, né, das manifestações.
Claro. Vanessa, para a gente ainda entender um pouquinho melhor, a gente já sabe que tem muitas pessoas que não são adeptas da religiosidade, né? Com cunho mais africano, enfim, os orixás e etc. Mas gostam do movimento, gostam do ritmo. O carnaval é uma festa popular, ela não deixa de estar ligada, porque é uma cultura toda, né? Como você acabou de explicar. Mas tem pessoas que não estão ligadas na parte mais espiritualizada da coisa, sim mais na parte do festejo, né? Os ritmos, os tambores, a percussão, que é bonito demais. Essas pessoas também vêm num crescente, mostrando que gostam da questão do aspecto bem popular, da festa popular com ingredientes africanos. Isso também está crescendo, né?
Sim, é nesse âmbito que quando eu digo do se sentir pertencente, né, na minha fala anterior, o carnaval é popular, né? Então, como a gente já vem, né, trabalhando em outros ambientes também durante o ano, a manifestação popular, se sentir pertencente a ser brasileiro, no caso, né? E se sentir dizendo que a história, ela é do Brasil, a cultura, ela é uma forma brasileira e, claro, né? A cultura afro-brasileira, ela sempre foi renegada, né? E, infelizmente, na nossa história, muitos, né, africanos e afro-brasileiros não conseguiram, né, contar a história do passado e estão, né, como protagonistas agora, fazendo a sua história, contando o legado da sua ancestralidade. Então, eu percebo isso também, a ânsia de sim, né, eu vou contar a minha história, né? E isso é muito importante, né, para a questão do empoderamento, né? E eu percebo na fala, né, das meninas, do Tunico, como foi sofrido e renegado, né? Então, também tem que, no momento de você praticar a cultura, né, você tem que ter aquele respeito de quem veio antes, né, de todo aquele legado, né, da ancestralidade enquanto pessoas que fizeram isso, né, se manter vivo na nossa cultura, né? Claro. Então, eu acredito que nesse viés também, né, o brincar, né, mas respeitando toda a questão de ver quem veio antes, né? Claro, o som do tambor, a dança, né? A magia encanta, né? A magia da dança e do toque, né? E o pulsar do tambor, ele pulsa conforme o nosso coração, né? É algo muito profundo, digamos, e tá no nosso corpo, né? Enquanto ser humano, enquanto brasileiros, enquanto gaúchos, enquanto caxiense, né? E eu acredito que é nesse encontro.
Bem legal. Vanessa, eu sei que vocês escolheram aí o nome, né, do bloco Navio Negreiro, que também eleva o nome do poema conhecido, né, de Castro Alves. E eu queria te perguntar um pouquinho o que esperar, além de contar uma história, né, o que esperar também desse cortejo que vai começar na Praça Dante, mas vai terminar lá na Estação Férrea, quer dizer, vai seguir algumas quadras mostrando a que veio.
Então, Beverly, na verdade, até o nome, o Navio Negreiro, né, eu estava conversando com o Tunico e nós estávamos, né, vendo, né, o porquê desse nome, né? E o Tunico, enfim, como é o representante maior, né, no sentido de idealizador, né, do bloco, Navio Negreiro, porque ele traz as preciosidades da África, né? Não só como a gente está acostumado e como os livros contam para nós, a melancolia, a tristeza, a escravidão, né? Mas dentro desse contexto, o canto, né? A inteligência, a sabedoria, a ciência que está dentro, são as preciosidades dentro desse navio. Ele está vindo e veio, né? E ele faz parte da nossa cultura. Então, ressalva e ressalta, né, a parte da alegria, da beleza, da ciência do africano e do afro-brasileiro. Então, nesse sentido de trazer no barco, né, o almirante negro, né, também, se a gente for parar para pensar, a gente vai remeter também ao almirante negro, né? Então, somando essa soma, né, dessas preciosidades que o Brasil tem e teve, né, a gente traz muito navio.
Bacana, bem bacana. Tô quase perdendo o som de novo, Vanessa, mas para fechar, deixa o convite para as pessoas, então. É dia 15 de março, né?
15 de março, às 20 horas, na Praça Dante. E, Beverly, eu gostaria de fazer um outro convite, tá? Que desde o ano passado, nós estávamos, né, como voluntários, né? Puxando o carnaval, abrindo o carnaval de Caxias, e vamos abrir de novo esse ano o carnaval com o Pop Rua, né, e juntamente com a Casa São Francisco e a Carlos Miguel. A gente vai estar com o pessoal dessas três entidades abrindo o Carnaval de Caxias, e eles também estarão integrando o Bloco Afro dia 15. Então, é uma parceria que vem crescendo também, né, os invisíveis visíveis da sociedade. Né? E isso é importante, né? Estamos, né?
É verdade.
Nesse sentido, né, Beverly?
Bem bacana, bem lembrado. Vanessa, obrigada pela entrevista. Melhoras aí pro Tonico, que hoje acordou um pouquinho meio, né? Porque é muita atividade nessa época do ano. Melhoras, saúde.
Tá certo, muito obrigada, Beverly. Obrigada pelo espaço. É sempre uma honra poder conversar contigo, né, e com os ouvintes da rádio.